que representa 10 vezes o que foi investido no setor na última década. Por sua vez, o projeto de lei de conversão número 9 procura equacionar os principais problemas apontados pelos especialistas na matéria, com o objetivo de modernizar os portos brasileiros. A partir de sua entrada em vigor, o governo vai licitar novos portos à iniciativa privada. Será um mecanismo novo para o Brasil. Inicialmente estão previstos 3 novos portos: Manaus, Ilhéus e Espírito Santo. Na Inglaterra, a maioria dos portos são privados. E Roterdã abriu seu capital no ano passado, passando a ser de economia mista. Os portos da China também funcionam sob o regime de economia mista. Então, acho que esse é o caminho que o Brasil deve e já está seguindo, acompanhando a tendência mundial do segmento. Fica aqui meus cumprimentos ao presidente Lula e à presidenta hoje Dilma, pois foi lá com o ex-presidente Lula que esse debate começou. Muito bem, senhora presidenta, o Congresso fez a sua parte, o governo está fazendo também a sua. A presidenta Dilma ainda tem um tempo até 5 de junho para aprofundar o debate sobre o projeto, o que deve vetar, o que não deve vetar, ou sancioná-lo na íntegra. Agora, a partir da entrada em vigor da nova lei dos portos, precisamos estar cientes dos problemas e desafios a serem enfrentados para que a gente continue crescendo. No Brasil, existe uma crônica defasagem de tempo entre o governo anunciar um programa e ele efetivamente surgir efeitos. Vamos ver como será essa nova lei na prática. Estou esperançoso que vamos caminhar bem, em sintonia, empregado, empregador, sindicato dos trabalhadores, sindicatos empresários, respectivas federações, confederações e centrais. Um dos grandes desafios, sem dúvida, será acelerar os investimentos em logísticas de forma simultânea. De nada adiantará liberar a construção de mais terminais se não houver rotas de escoamento até os complexos marítimos, seja por meio de rodovias, ferrovias ou, como eu falava outro dia, as hidrovias. Há também o problema da armazenagem. O Brasil não tem uma capacidade estática de armazenamento de grãos, o que gera uma necessidade imediata de exportar a produção. Senhora presidenta, ou seja, muitas vezes o armazém do produtor são os próprios caminhões que transportam a safra até o porto. Com isso, não se aproveitam preços melhores de intersafra, por exemplo, e ainda se perde muita coisa no chamado transporte rápido, de medo que os produtos estraguem. Outro problema que também precisa ser enfrentado é o chamado Porto Sem Papel, um programa do governo federal que desde 2010 vem sendo implantado nos portos brasileiros com o objetivo de reduzir a burocracia, mas paradoxalmente acabou criando mais burocracia e por isso tem que enfrentar esse debate. Isso porque os órgãos do governo ainda não estão adequadamente preparados para o programa sem burocracia, o que obriga as empresas a inserirem as informações no sistema, claro, eletrônico, e entregarem os documentos requeridos fisicamente em papel. Faz duas vezes. Senhora presidenta, esses são alguns desafios que teremos de enfrentar. Senhoras e senhores, senadores e senadoras, porque a MP dos Portos não vai por si mesma resolver todos os problemas, embora seja, e reconheço aqui, e foi essa linha do meu pronunciamento, um passo importantíssimo para a modernização e a competitividade dos portos brasileiros. Para finalizar, senhora presidenta, quero destacar os expressivos ganhos obtidos pelos trabalhadores portuários que li aqui no dia da votação. Nesse sentido, primeiramente é importante destacar que o texto final do projeto de lei de conversão, número 9 de 2013, manteve a existência do órgão gestor de mão de obra, mas criou a opção para os portos privados contratarem trabalhadores por prazo indeterminado, sem a intermediação do órgão, respeitado o disposto em acordo ou convenção coletiva de trabalho, o que valoriza o diálogo entre as partes. Outro ponto importante foi a criação de um fórum permanente tripartite entre governo, trabalhadores e empresários, para as questões, por exemplo, de formação profissional, o chamado ensino técnico, e aí eu me lembro do Fundep, que está aqui para ser votado ainda de nossa autoria. Foi também estabelecida a participação de representantes dos trabalhadores e empresários no Conselho de Administração, o órgão equivalente na administração do Porto. Outra conquista que merece destaque, senhora presidenta, é que foram garantidas a renda mínima para os portuários e a aposentadoria aos 60 anos, nos casos em que o portuário não obtiver as condições mínimas para receber o benefício. Se tiver 60 anos, recebe igual. Portanto, senhoras e senhores, o Brasil e o Congresso Nacional estão de parabéns. Fizemos o nosso trabalho e continuaremos fazendo. Como sempre digo, fizemos muito, mas há muito ainda por fazer. É lógico que há ainda um longo caminho a percorrer, mas já damos o primeiro passo. Mas já demos o primeiro passo, que é mostrar de forma categórica que o Brasil busca com firmeza o seu glorioso futuro. Senhora presidenta, usando meus últimos minutos, eu não posso deixar de comentar que fiz aqui na sexta-feira um movimento de mobilização, de pressão, coordenado pelas centrais e confederações de trabalhadores de todo o país. Eu quero mais uma vez cumprimentar todas as centrais, todas as confederações, todos os sindicatos, todas as associações, o movimento estudantil que se somou, no movimento de pressão do dia, da última sexta-feira, em que houve essa mobilização nacional, com greves parciais, mas importantes. Acho importante porque tem que ter coragem, tem que ousar de fazer e acreditar que pode acontecer. E foi isso que fizeram as centrais, e nós vemos que grande parte do Brasil aderiu a esse movimento. Eu sei que muitos gostam de dizer, ah, parecia um feriado. Olha, greve é isso, greve não é só milhões na rua. Eu cansei de fazer greve quando estava na atividade sindical e dizia para os trabalhadores, querem ajudar, fiquem em casa. Não vão trabalhar nesse dia, as máquinas ficavam paradas. O movimento, mais uma vez, no meu entendimento, surgiu o efeito, já está estabelecido na pauta dos trabalhadores, que o ponto número um é o fim do fator, é o reajuste do aposentado, é o fim do voto secreto, é a redução de jornada sem redução de salário, é mais investimento, como os movimentos de junho e julho mostraram, na educação, na saúde, na segurança. Estamos vivendo um belo momento. Para mim, o pior dos mundos é quando que os movimentos sociais ficam anestesiados. E isso aconteceu um período. Mas que bom que a partir de junho e de julho houve essa pressão popular. O próprio Congresso avançou alguns temas e noutros não tanto, como aquela votação infeliz, como já falei na sexta passada, onde um parlamentar que vai ficar no cárcere por 13 anos foi absolvido pela Câmara dos Deputados. É lamentável e eu me lembro que mais uma vez falei aqui na sexta e reafirmo agora, uma das bandeiras para que a gente saia dessa situação quase de limbo, né? Que ninguém sabe quem é quem, é como se tivesse um ponto obscuro no meio da caminhada da própria democracia, que é o tal de voto secreto. Esse tal de voto secreto, que é um instrumento ainda do tempo da ditadura, não tem sentido no Estado democrático de direito cada um não assumir a responsabilidade do seu voto. Nós estamos marcando uma série de reuniões, inclusive com o presidente da Câmara e do Senado, para que a gente vote de uma vez por todas o fim do voto secreto em todas as situações. Não tem explicação para motivo nenhum. Olha o que aconteceu recentemente aqui nesse plenário. Duas autoridades reconhecidas pelo trabalho que fizeram ao país no voto secreto acabaram não sendo aprovados. Veja o que aconteceu com os vetos. Teve veto que por um voto não caiu e ninguém sabe quem é quem. E veja agora na apreciação, enfim, da cassação do mandato de um parlamentar que não é nós que julgamos. O Supremo já julgou. E ele vai ter que responder na prisão pela sua conduta, enfim, e não tem sentido o Congresso não se posicionar, e pelo contrário, se posicionou de forma totalmente equivocada, deixando ainda a dúvida no ar quem foi que votou ou não pelo afastamento do parlamentar. Enfim, senhora presidente, eu termino aqui, agradeço já os 5 minutos que foi me dado, fiz o meu pronunciamento principal na íntegra e fiz um comentário rápido sobre o que aconteceu na sexta, que eu acho que é positivo. O pior de tudo é a inércia, é fazer de conta que nada está acontecendo, e ao mesmo tempo falei aqui das bandeiras que o movimento sindical e social colocaram nas ruas, mas dei um destaque especial pelo fim do voto secreto. O fim do voto secreto, para mim, será um instrumento, inclusive, de combate à corrupção. Era isso, senhora presidenta, concluí o meu pronunciamento.